que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Uma oração. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, me dá revelação da tua palavra, para que eu entenda e para que eu a pratique, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Agora a palavra vai ser mais tranquila. Eu falei sobre dinheiro, toda vez que eu falo sobre dinheiro eu sinto uma parede se levantando, mas não tem problema, a gente está aí para quebrar a parede. Mas agora a gente vai falar sobre vida. Fala, vida. Não que eu não tenha falado sobre vida, mas vamos falar sobre vida. Aleluia. Então, irmãos, a grande questão nas nossas vidas é nós sabermos quem nós somos e aonde nós estamos inseridos. Então, eu e você, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma guerra. Fala, uma guerra. Uma guerra espiritual. Só que se você não entender que você está numa guerra, você vai viver achando que está tudo tranquilo. E, na verdade, não está. Então, nós temos três inimigos. Quais são os nossos três inimigos? A carne, que é a nossa carne, o diabo e o mundo. O mundo é o sistema, não as pessoas. Não são as coisas, não é a árvore que é contra você. É o sistema, que é montado contra você. Contra os filhos de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, por conta disso, eu e você estamos numa guerra. Então, o que o diabo mais quer é fazer você entender e pensar que ele não está fazendo nada. Não está acontecendo nada, está tudo bem. Mas, na verdade, não está. Porque se tem algo que está parando os teus sonhos, você de realizar, você de conquistar as coisas, quem é que está fazendo isso? É o diabo. Então, eu quero ler alguns textos com você para você entender isso. Primeiro, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Palavra do Senhor, se você puder, todo mundo que não tiver Bíblia, senta do lado de alguém que tem para você ler, porque a gente não coloca aqui, para justamente você pegar a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo. Ou seja, eu me sujeito a Deus, mas eu resisto ao diabo. Com Deus eu abaixo a minha cabeça, mas com o diabo eu levanto e o enfrento. Quantos estão me acompanhando? Amém? Agora vá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Seja o quê? Sóbrios e vigilantes, ou seja, vigia. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí olha o versículo 9, o que fala? Resisti-lhe firmes na fé. Então, em Tiago estava falando para você resistir, sim ou não? E aqui está falando para você resistir, de que forma? Firme na fé. Então, o que vai diferenciar a sua resistência ao diabo é a sua firmeza na fé. Ou seja, você ter fé. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: você tem fé? Não responde. Só pergunta para ele: você tem fé? Eu não conheço ninguém que você pergunta: você tem fé? Que ele fala assim: não, eu tenho. Eu tenho. Todo mundo fala: eu tenho. Aleluia. Continuando, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, primeira coisa que você precisa entender é que o seu inimigo, ele é espiritual. Fala assim: espiritual. E ele existe. Então ele existe. O diabo, ele é espiritual. Qual que é a grande sacada nisso daqui? Ele ataca diariamente em nossas mentes. Ele ataca em nossas mentes. Ele fica direto lançando setas. E a batalha é na nossa mente. Então você começa a receber pensamentos ruins. Você acha que Deus fala que você não vai conquistar? Você acha isso? Mas o diabo quer fazer com que você pense que Deus falou que você não vai conquistar nada. Que você não vai alcançar nada. Você acha que Deus vem e fala assim, você não presta? Você acha que Deus fala isso? Mas o diabo quer fazer, ele fala no seu ouvido e ele quer fazer você crer que é Deus que está falando. Para que você não creia em Deus, para que você não tenha fé em Deus. Porque para você precisa resistir firme na fé. Fala assim, firme na fé. Então, toda questão na minha vida e na sua vida tem a ver com isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador, é presenteador. Então, ou seja, aquele que você se aproxima de Deus, Deus quer que você pense que ele é bom e que ele quer te presentear, que ele quer te abençoar. O diabo quer fazer exatamente o contrário. Quer que você pense que Deus não é bom e que Deus não tem boas coisas para você. Esse é o trabalho do diabo. O trabalho dele é fazer você desconfiar de Deus. Porque se você desconfiar de Deus, você não vai ter fé em Deus. Quantos estão me acompanhando? Você vai... E quando você não tem fé em Deus, você vai ter fé em quê? Nas coisas, naquilo que te falam, na TV, no jornal, em outras religiões ou qualquer coisa parecida. Os irmãos estão me entendendo ou não? Amém? Que bom. Então, o trabalho do diabo o tempo todo é fazer você ficar sem fé. Porque se você ficar sem fé, você não vai resistir a ele. E a única forma de você resistir a ele é você tendo fé em Deus. Amém, irmãos? Então, o trabalho dele é fazer você achar que Deus não é bom, que Deus não está com você, que Deus está querendo te condenar, que Deus está com um chicote na mão. Por que que eu falo o tempo todo que igreja é hospital, igreja não é tribunal? Porque em muitas igrejas, o que você mais vê é condenação. Aconteceu alguma coisa, vai lá, é pecado. Só fica nisso, só fica na condenação. E aí a pessoa, em vez de achar que Deus é bom, ela fica o tempo todo, ah, Deus está esperando com o chicote, porque eu vou errar mesmo. Todos nós vamos errar. Fala assim, todos nós vamos errar. Mas a questão toda é a seguinte, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que o diabo faz? Ele fica lançando, acontecem situações nas nossas vidas, ou falta de dinheiro, ou alguém está doente, ou alguém morreu, aconteceu alguma coisa, alguma situação ruim. E o diabo aproveita essa situação e começa a jogar um monte de coisa na sua cabeça. E aí quando você acredita nessas coisas que ele jogou na cabeça, você fica mal, você fica triste, você fica chateado, você fica lá amargurado, depressivo até. Tem uns que até pensam em tirar a vida porque não vale mais a pena. Ou seja, não enxergam mais nada, a vida não tem mais sentido. Esse é o alvo do diabo para mim e para você. Se você está vivendo assim, ele está conseguindo. Quantos estão me acompanhando? Só que a palavra de Deus diz que é para eu resistir firme na fé. O que é resistir firme na fé? Espera aí, eu não quero saber, eu sei que é o meu Deus. Na hora que você falar isso, Deus está lá em cima e fala assim, aleluia, aleluia, esse é o meu filho. Olá, olá, meu filho, está passando aquela situação, mas olha, ele não deixa de crer em mim. Isso aí agrada a Deus. Se você não tiver fé em Deus, Deus não vai largar você. Porque Deus ama todos, amém, irmãos? Deus ama todos, indistintamente. Só que você não vai agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, na verdade, você está falando que Deus não pode fazer. Quando você não tem fé numa situação, você está falando assim, Deus não pode fazer. Só eu posso, só o médico pode, só a empresa pode, só a economia pode, só o presidente pode, só isso pode. Mas Deus não pode. Mas quando você crê nele, você fala assim, não, eu não quero saber o resto, eu quero saber Deus. Deus pode. Quando você tem essa atitude, aí você agrada a Deus. E aí as coisas acontecem, porque você resiste firme na fé. E o que, que vai acontecer com o diabo? Ele fugirá de vós. Ele não aguenta ver alguém que está passando por uma situação ruim e essa pessoa começa a louvar a Deus. Ele não aguenta ver alguém que está passando por uma situação e ele começa, em vez de murmurar, ele começa a adorar o Senhor, começa a declarar, começa a confessar a palavra. Ele não consegue ficar. Como tem visitantes aqui? Então, uma vez, eu estava muito mal, muito triste. Não que eu não tivesse outras vezes triste, mas essa vez aqui é bem, bem exemplar. Faz muito tempo isso. E eu estava trabalhando numa empresa que eu não estava me sentindo muito bem, era muito longe, não ganhava aquilo que eu queria. Então eu estava me sentindo a pulga do cachorro que caiu da mudança. A pulga, nem o cachorro. Coitado, me sentindo um coitado. E aí eu voltei para casa. E eu cheguei em casa, sério, o pensamento que veio veio uma seta assim, vai tomar uma cachaça e vai dormir. Mas eu não bebo ali, não estava bebendo nada. Nem cachaça eu bebo. Estranho, começou a vir um negócio assim, porque eu estava, o diabo estava o quê? Querendo me devorar, querendo detonar minha vida, querendo que eu pensasse coisas que não era para eu pensar. Como você está me acompanhando? Você pensa que só acontece com você isso? Com o pastor não acontece? A técnica ele não muda, continua a mesma. Porque funciona, fala assim, porque funciona. E aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir isso, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não estou em paz. Tem alguma coisa errada aqui, eu estou me sentindo mal. Aí o que eu fiz? Lembrei de uma palavra do pastor Aloysio, que ele passou uma situação muito difícil na vida dele. Ele tinha comprado uma casa, e a casa que ele tinha comprado, a construtora faliu. Todo o dinheiro que ele tinha investido tinha ido embora. Ele ficou sem dinheiro e sem a casa. E aí na igreja, o que ficaram falando? Ele já era pastor, o que ficaram falando para ele? Você deve ter pecado. Porque isso aí, ou seja, condenação. Aí ele falou, não vou ficar ligando para isso. E ele era ministro de louvor na época. E ele disse que ele foi lá, falou assim, Senhor, bem sincero com o Senhor, Senhor, eu não estou com a mínima vontade de te adorar hoje. Eu estou mal, eu estou triste, perdi tudo. Só estou eu e minha esposa. Mas eu decido hoje dar o meu melhor louvor para o Senhor. Eu decido hoje que eu vou adorar o Senhor como eu nunca adorei. E ele disse que ele foi lá, ele era ministro de louvor, e disse que ele começou a adorar. Ele não sabia se ele tinha subido ou se o céu tinha descido. Só sei que começou a se manifestar uma presença de Deus ali, que foi algo assim. Ele foi sincero diante de Deus. Ele falou, não estou, a minha alma está triste, eu estou esbugalhado, eu estou estraçalhado, mas eu vou louvar o Senhor. Que nem Abacuque. E aí, eu lembrei disso. Eu cheguei em casa, pus um louvor, eu falei assim, Senhor, eu estou mal. Eu estou muito triste. Eu não estou feliz com o que está acontecendo. E eu comecei a louvar, comecei a adorar o Senhor. Queridos, na terceira música eu já estava leve. Por quê? Aquele miserável que estava me oprimindo, que estava detonando a minha vida, que é o diabo, ele aguentou ficar do meu lado? Naquela hora eu estava falando assim, Senhor, estava sendo sincero diante de Deus. Eu estou triste, mas eu vou louvar o Senhor assim mesmo. Não vai ser a minha alma que vai parar a minha adoração ao Senhor. Vai ser o Espírito Santo que vai conduzir a minha adoração ao Senhor. Eu comecei a louvar, comecei a adorar. E eu lembro que manifestou a glória de Deus. Eu lembro que quando morreu minha mãe, eu recebi a notícia, eu fiquei 30 dias orando por ela na UTI, de manhã e à tarde, e é todo dia. E Deus estava me preparando para entender a morte dela. E Deus estava já... Quando eu recebi a ligação, eu chorei, fui para o banheiro tomar um banho, falei, hoje o dia vai ser punk. Mas eu fui para o banheiro, eu lembro que eu ajoelhei. E eu comecei a agradecer pela mãe que o Senhor tinha me dado. Por cada chinelada que eu tinha recebido da minha mãe. Obrigado, porque essa mãe que o Senhor me deu, analfabeta, quarta série, foi a melhor mãe que um homem podia ter. Que o Senhor podia me dar. E eu comecei a agradecer ao Senhor lá no chuveiro. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui lá para o velório, o pessoal perguntava para minha esposa se eu tinha tomado alguma droga, alguma coisa, algum remédio. Porque Deus tinha me falado, ela está comigo. E eu estou tranquilo. Me deu forças para passar aquele dia. Todo mundo pensava, eu não chorei mais. Eu não chorei mais. O pessoal falou, Marcelo está bem. Vocês deram alguma coisa? Não, Marcelo está bem, ele é assim. Toda vez que você coloca o Senhor em primeiro lugar, toda vez, não importa a situação, Deus se manifesta. Aí você vê lá a vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus? Seguindo o que Deus tinha falado para eles fazerem? Sim. Aí foram presos, tal, chicoteados, ficaram na pior parte da pior prisão que tinha. Não era prisão para romano, era prisão para quem não era romano. A pior prisão, no pior lugar dessa prisão. E em vez deles reclamarem que eles estavam fazendo tudo o que Deus tinha feito, mandado fazer, eles começaram a adorar o Senhor. Começaram a... O que aconteceu naquele lugar? Houve um terremoto. Você já viu um terremoto numa prisão e ninguém sair? Você faz ideia do que é isso? É poder de Deus, é vida de Deus. Quero te falar, irmão, é que muitas situações, nós passamos por essas situações. Nós passamos por esse tipo de situação. Situações ruins, situações que não são fáceis. Só que nessas situações, Deus dá uma saída. Eu conheço aqui muitos irmãos que repetidamente têm passado por essas situações e têm bombado na prova. Em vez de adorar e louvar o Senhor, em vez de colocar Deus em primeiro lugar, caem na fé, não resiste firme na fé. Ficam tristes, ficam amuados, ficam reclamando, ficam murmurando, fica mal. Aí não agrada. Aí o diabo fala assim, aí ó, facinho, já ganhei. Aí pronto, as coisas não acontecem. E aí fica um déjà vu. Ó, falei francês bonito agora. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Eu não sei falar em... Eu sei falar biquinho, mas não sei falar francês. Então, acontece a mesma coisa. Repete. Porque o diabo fala, isso aqui é fácil. É só fazer assim com ele, ó, daqui a pouco você vai ver. Ele vai estar lá reclamando, vai estar lá murmurando, ó lá. Aí Deus olha e fala, o que eu posso fazer? Enquanto ele não tiver fé em mim, fé absoluta em mim, que não importa o que aconteça, a vida dele está na minha mão, vai ficar assim. Quantos estão me acompanhando? E estava acontecendo algo muito ruim lá em Israel. Um povo já tinha sido levado lá para Babilônia. E Daniel estava passando por uma situação muito ruim, porque Deus já tinha... Daniel foi levado cativo lá para Babilônia. E Deus falou assim, não, mas eu vou restaurar. Não vai ficar assim aqui. Eu vou trazer restauração. Vocês vão voltar. E aí, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37. veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Chama a equipe de louvor. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Repita comigo, profetizei. Segundo me fora ordenado. Continuo. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Sabe, irmãos, o que Deus está mostrando nesse texto é que nós não podemos negar a situação. Sabe, Deus estava dando o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico mostra como você está, é o seu exame, mostra a sua situação. E Deus estava mostrando, ó, essa aqui é a sua situação. Ó, o seu marido é esse daqui. Ó, a sua esposa é essa daqui. Olha, o seu filho é esse daqui. Olha, seu trabalho é esse daqui. A sua igreja é isso daqui. A sua célula está desse jeito. Olha isso aqui, líder. É isso aqui. Está mostrando. É isso daqui. A sua vida financeira é isso daqui. A sua saúde está desse jeito. É isso daqui. É o diagnóstico. É o vale dos ossos secos. Mas Deus vira para ele e fala assim... Tem jeito isso aí? Tem jeito? Aí o profeta diz o quê? Senhor, tu o sabes. Ele falou, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. No natural, não vai dar. Sabe, o diabo quer que você sempre ande no natural. Sempre olhe para você. Nas suas forças. Só que eu e você, nas nossas forças, nós não vamos conquistar nada. Porque a batalha é sobrenatural. Se a batalha é sobrenatural, eu tenho que lutar sobrenaturalmente. Não com a mente, sobrenaturalmente. Como é que você luta sobrenaturalmente? Eu resisto firme na fé, eu creio nele, ele é o meu abençoador, ele quer me abençoar, eu sou filho e não só sou filho, eu sou filho amado, ele tem o melhor para mim, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, esses resistem, esses o diabo vai embora, o diabo não aguenta. Agora, aquele que não resiste, o que que acontece? Aparece a situação, em vez dele declarar, em vez dele resistir, fala assim, não, eu creio no Senhor. Satanás, cala a sua boca, para de falar no meu ouvido, eu estou ouvindo você falando, Satanás. Bate em retirada agora, porque o meu Deus é poderoso para isso e para muito mais. Eu declaro sobre a vida da minha família, eu declaro sobre a minha célula, eu declaro sobre o meu trabalho, eu declaro sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, eu declaro, porque o Senhor é poderoso, não sou eu, é o Senhor. o Senhor é o meu pastor e nada faltará. E você começa a declarar, a confessar a palavra. Agora, se você não tem nenhum momento devocional com o Senhor, se você não separa nenhum tempo para fazer isso, se você não se alimenta da palavra nem nada, o que vai acontecer com você? Um crente anêmico, um crente natural. Vem na igreja, ouve a palavra, mas não pratica durante a semana. Irmãos, eu estou liberando uma palavra de fé para você aqui. Só que se você não pegar essa palavra de fé e praticar, e tomar posse dela e agir, você vai passar amanhã, melhor, daqui a pouco na terça-feira já está lá de novo na quarta. Oh, vida, quem lembra desse desenho? Vai ficar assim. Eu e você fomos chamados para conquistar, porque nós somos filhos, filhos de Deus. Eu não sou filho de qualquer um, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe o que é isso? Você é filho de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho, você é filha e filho amado. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para avançar. Você nasceu para crescer. Você não nasceu para ficar perdendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo isso. Nesse mundo aqui você vai escolher. Ou você vai ser martelo ou você vai ser prego. Se você escolher ser martelo, é o diabo que vai ser o prego. Mas se você escolher ser prego, o diabo que vai ser o martelo na sua vida. E você vai viver uma vida aquém daquela que Deus tinha para você. Uma vida inferior, aquém, menor daquilo que Deus tinha para você. Deus tinha muito mais coisas. Sabe qual é o meu medo? É eu chegar lá naquele dia, falar assim, mostrar para mim, falar assim: ó, isso aqui que eu tinha para você, você não viveu. Eu tinha isso, eu tinha isso, eu tinha isso e você não viveu. Sabe qual vai ser a minha alegria? É chegar lá diante do Senhor e Ele falar assim: ó, tudo que você tinha que eu pedir para você fazer, tudo que você tinha que viver, você viveu. Você viveu a vida que eu tinha para você. Você viveu. Você tomou posse. Eu dei para você e você falou assim: é meu. E você não arredou o pé, você falou: é meu, ponto final. Sabe, irmãos, se você não tiver isso, você não vai conquistar nada na sua vida. Aqui só vai ser um lugar para você vir. Eu vou ser bem sincero com você. Aqui só vai ser mais um lugar para você vir. Mas se você tomar posse disso, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quer fazer na vida de todos, não é só de alguns, é de todos. Porque todos são filhos amados. Todos, sem exceção. Mas você precisa tomar posse. É na fé do Senhor. Não é na fé dos homens, não é nas coisas, é do Senhor. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pastor, está para acontecer uma guerra. Pastor, a economia está indo para o buraco. Querido, o meu Deus é meu Pai. Ou eu ando olhando para o meu Deus ou para o meu Pai, ou fico olhando para o que há de vir. Óbvio, não sou otário. Mas eu quero te falar que quem me dá a direção não são as notícias. Quem me dá a direção é o meu Deus. Você pode assistir a notícia, você pode ler, aí você chega diante de Deus e fala: Senhor, aqui está feio. A situação está feia. Mas o que, que o Senhor fala para eu fazer? O que, que o Senhor quer que eu faça? Isaac estava lá em Gerar. Estava passando, todo mundo passando necessidade. Deus falou assim: Isaac, não corre para o Egito não. Fica aqui, porque eu vou te abençoar aqui. E o homem plantou. Plantou no lugar que ninguém estava plantando. Você imagina ele plantando e os caras indo para o Egito passando lá. Olha o doido lá plantando. Só que Noé também era doido. Estava fazendo uma arca num lugar que não chovia. Só que depois, quando veio o dilúvio, todo mundo pensou: eu devia ter feito uma arca também. Como estão me acompanhando? É fé, é certeza, é entregar. Falar: Senhor, eu confio no Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Oh, Jesus. Sabe, eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? Você é especial para Deus. Deus te chamou para você crescer, para você prosperar, para você avançar. Só que se você tiver um olhar natural somente, você vai ser um cristão derrotado, um cristão que não se move no espírito, um cristão que não declara nada, declara contra aquilo. Eu oro pela minha família, oro por vocês, eu oro por essa igreja, eu oro pela minha esposa, oro pela minha vida, eu declaro e pronto. Abençoa os meus inimigos, eu declaro, estou lá declarando. Ah, não aconteceu ainda? Não estou preocupado, eu estou fazendo aquilo que Deus falou para eu fazer. Eu e você temos que fazer isso. Pega um texto da palavra, está lá escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus Israel que me chama pelo meu nome. Eu pego essa palavra e tomo posse e começo a declarar: nada vai me parar. Vão ter prédios de igreja, vão ter casas, vão ter carros, não vai faltar nada para mim. E eu começo a declarar isso, porque essa é a vontade de Deus para mim. A palavra de Deus para mim é na fé, é na fé. Os ossos estavam todos secos, e Deus falou assim: profetiza, filho do homem, profetiza sobre esses ossos e declara, está tudo morto, está mesmo. Só que é o seguinte, eu tenho o prognóstico, declara a palavra de Deus agora. Libera o Espírito agora, abra sua boca agora e começa a liberar. Onde você está agora, você tem ossos secos, situações ruins. Não sei se é o seu casamento, não sei o que, que é, mas eu sei de uma coisa, Deus quer fazer. Não sei qual é o seu problema na sua empresa, não sei o que, que é, mas eu sei de uma coisa, os ossos secos vão se tornar um exército sobremodo numeroso. Onde você está agora, abra sua boca agora e começa a declarar sobre a sua situação. É, realmente está ruim, mas não vai ficar assim. Abra sua boca agora, onde você está. Mas tem que abrir a boca, não é para dentro, não é para fora. Tem que profetizar, tem que abrir a boca e declarar o que vai acontecer. Porque vai acontecer, porque o Senhor deseja que aconteça. Aonde você está agora, abra sua boca, cancele toda a obra do inferno.